UEL FM Notícia.
Olá, uma boa tarde a você que acompanha a programação da UEL FM. Hoje é 7 de fevereiro de 2022. A Central de Estágios do Paraná está com 205 vagas abertas para estágios em diversas unidades da universidade. Há vagas abertas em setores dentro e também fora do campus, como o Planetário, Museu Histórico de Londrina, Casa de Cultura e no Centro Estadual de Educação Infantil. Podem concorrer às vagas estudantes do segundo ao quinto ano. Estudantes do primeiro ano podem se candidatar somente se o descritivo da vaga permitir. São ofertadas vagas em diferentes áreas, entre elas Direito, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Letras, Jornalismo, Relações Públicas, Pedagogia, Administração, Ciências Econômicas, Biblioteconomia, Física, História, Secretariado Executivo, Serviço Social, Ciências Contábeis, Arquivologia e outras. Os candidatos interessados podem declarar interesse no site da Central de Estágios do Paraná. O quarto curso de extensão Masterclass Regência Orquestral, oferecido pela Casa de Cultura e com apoio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade, a PROEX, está com inscrições abertas até o dia 15 de fevereiro para professores de música e músicos interessados na regência de orquestra sinfônica. O curso será realizado no Teatro Ouro Verde entre os dias 21 e 24 de fevereiro, sob a condução do maestro Alessandro San Giorgi, regente titular da Orquestra Sinfônica da UEL, a OSUEL. São 16 horas de atividades práticas com a Orquestra da UEL e 24 horas de aulas teóricas. Ao fim, serão escolhidos alguns participantes para reger a OSUEL no dia 24 de fevereiro, no concerto final de Masterclass e Regência. As inscrições, abertas até 15 de fevereiro, podem ser feitas no site da universidade e custam R$ 50,00. Com informações da Agência de Notícias da UEL. Confira agora o boletim com dados oficiais deste domingo sobre a situação da Covid-19 em Londrina. A cidade registrou 106.916 casos positivos, 775 a mais que o último relatório. Dentre os 1.356 pacientes ativos, 1.260 são monitorados em isolamento domiciliar. Outros 96 estão internados, sendo 66 em leitos de enfermaria e outros 30 em UTI. O acumulado na cidade é de 2.371 óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Um levantamento feito pelo Núcleo de Epidemiologia do Hospital Universitário de Londrina na semana passada mostrou que, entre os pacientes mais graves internados na UTI Covid-19, 90% não foram totalmente vacinados. Considerando todos os pacientes internados com Covid-19 em enfermarias e nas UTIs, 78% não completaram o esquema vacinal contra a doença. Deste total, 30% não tomaram nenhuma dose da vacina e 48% não tomaram a segunda ou a terceira dose. Segundo especialistas, os dados demonstram a importância e a eficácia da vacinação contra a Covid-19, considerando todas as doses preconizadas. O médico geriatra Marcos Cabreira comenta a transmissão pela variante Ômicron e como a vacina tem sido fundamental para evitar formas graves da doença.
O Brasil tem vivido um momento importante da Covid-19. Estamos vivendo mais uma onda de aumento de casos da Covid-19, onde nós estamos batendo recordes diários de novos casos e, consequentemente, nós vamos ter maior internação também e também maior número de mortalidade. Tá bem? Desta vez é um pouco diferente, porque dessa vez nós estamos praticamente só tendo infecção pela uma variante Ômicron. Essa variante ela tem inúmeras mutações nos vírus e fez com que este vírus soubesse infectar com mais facilidade as pessoas. Ele é muito mais infectante, né? Então, assim, nós vamos ter uma chance de pegar esse vírus muito maior. No entanto, essas características que aconteceram pela mutação também geraram uma menor capacidade deste vírus atingir o pulmão. E com isso, menos pessoas precisaram de ventilação mecânica, de oxigênio. Então, aquilo que a gente tinha medo nas outras variantes, nas variantes anteriores, que eram as alterações pulmonares, nessa variante é menos frequente. Parece que o sintoma mais importante da Ômicron é a dor de garganta, é a coriza, é o mal-estar, semelhante de um quadro gripal. No entanto, essa possibilidade de que isso possa ser uma coisa mais leve deixa as pessoas muito tranquilas, né? E as pessoas estão se aglomerando, as pessoas estão com menos medo de ficar infectadas. Só que ele dá menor complicação, mas ainda dá complicação. Então, quando a gente tem um número muito grande de pessoas infectadas, nós vamos ter também algum tipo de pessoa que tem uma complicação. Isso a gente já tem visto os hospitais, já aumentando o número de pacientes dentro até de terapia intensiva. E o mais importante, a Ômicron está conseguindo atingir faixas etárias, perfis de pacientes que não estavam sendo atingidos pelas variantes anteriores. E mais uma informação que eu acho que é de extrema relevância. As pessoas que estão sofrendo mais, que estão tendo maior complicação com a Ômicron, são aquelas pessoas que não foram vacinadas ou foram vacinadas de maneira incompleta. Então, perceba que toda essa vacinação que a gente tem, seja a vacinação pela Coronavac, pela AstraZeneca, pela Pfizer, pela Moderna, fez com que a gente tivesse uma resposta a Ômicron melhor, a ponto da gente não adoecer. E sendo que as pessoas que não valorizaram essa vacinação, que não fizeram a vacinação adequada, são as pessoas que mais tiveram complicações. E aí, nós já temos algumas ideias de como essa onda da Ômicron pode cursar. Porque ela já ocorreu em outros países, na África, na Europa, parece que ela tem em torno de 8 semanas de ciclo, parece que ela vai diminuir realmente o número de casos nas próximas semanas, mas o que a gente não sabe é se esse vírus vai aprender a fazer outras mutações e que nós seremos surpreendidos com novas mutações e com novas ondas de infecção pela Covid-19 que tem tanto atrapalhado a vida de todo mundo, de toda a sociedade. Então, gente, o grande aprendizado que a gente tem com mais essa onda é que ainda o que sobra para a gente fazer é usar máscara no máximo possível, evitar aglomerações e, fundamentalmente, é fazer uma vacinação adequada.
Marcos Cabreira é médico geriatra e colaborador da UEL-FM com a coluna Saúde e Cuidados que Valem uma Vida. A coluna, que conta com médicos especialistas em diversas áreas, retorna à programação na próxima semana, quando estreia a temporada 2022 da Revista do Meio Dia. Com a chegada dos meses quentes do ano, aumentam os casos de intoxicação por ataques de animais peçonhentos em todo o Paraná. A constatação tem como base os números do CIATOX, Centro de Assistência Toxicológica do Hospital Universitário da UEL. Intoxicações por picada de escorpiões estão na dianteira dos atendimentos. Foram 665 casos em 2021. O professor do Departamento de Ciências Farmacêuticas e coordenador do CIATOX, Camilo Guidoni, comenta.
Os acidentes com animais peçonhentos acontecem anualmente, porém a gente observa que nos meses quentes do ano há uma maior incidência no número de casos e com isso aumenta a chance das pessoas se acidentarem. Então agora, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, a gente observa um número elevado, temos um número significativo de acidentes com serpentes, E aí a gente começa a observar uma queda com a chegada do inverno, porém os acidentes com aranhas, escorpiões, tende a se manter constante durante todo o ano.
E para o ouvinte poder entender, o Ciatox, ele cuida de casos de intoxicação e entre eles com animais peçonhentos, é isso?
O Ciatox é o Centro de Informação e Assistência Toxicológica, é um serviço do Sistema Único de Saúde, ele está vinculado à Rede de Urgência e Emergência do SUS, ele é um serviço gratuito, então qualquer pessoa, tanto profissional quanto a população de forma geral, pode acionar o nosso serviço. Ciatox Londrina tem o contato do 3371-2244 e nós atendemos tanto profissionais quanto a população referente a acidente com animais peçonhentos venenosos ou intoxicações com produtos químicos, medicamentos, produtos domissanitários, agrotóxicos, fumaça, entre outros produtos de interesse toxicológico.
Perfeito, professor. Vamos fazer aqui, então, um recorte sobre a questão dos animais peçonhentos. Vocês têm aí um número de atendimentos no ano de 2021?
A gente chegou, então, a quase 6 mil atendimentos no ano de 2021 no Ciatox Londrina. Dentro desse número, nós temos quase aí 2 mil, em torno de 1.777 acidentes com animais peçonhentos, o que dá em torno de um terço, mais ou menos, do número de atendimentos.
O que lidera, então, esse número de intoxicações? São as picadas com escorpiões?
Isso. Dentro dos animais peçonhentos, né, desse número de 1.777, a gente observa que os escorpiões, eles são o maior número de atendimentos, né? A gente tem observado essa crescente nos últimos anos e a proliferação desse animal nas cidades tem favorecido, então, esse risco de acidente com a população de forma geral.
E todo escorpião é perigoso, professor?
Nem todo escorpião tem importância médica. No Paraná, o gênero que a gente chama de importância médica é aquele do gênero Titius. E dentro do Titius, né, nós temos uma espécie chamada Titius cerulatus, que é popularmente conhecido como escorpião amarelo, que traz bastante risco à saúde das pessoas. Não quer dizer que as outras espécies dentro do gênero Titius não são perigosas. Então, todos são perigosos dentro do gênero Titius. Existe um outro gênero que se chama Botriurus, que é o escorpião preto. Esse não tem grandes importâncias médicas e não trará risco à saúde do paciente.
Agora, no começo da nossa conversa, professor, você citou a questão das cobras. Parece um pouco absurdo, né, a gente pensar em cobras na cidade, mas isso também acontece.
De forma geral, os acidentes com serpentes acabam se dando na comunidade rural, nas áreas rurais do nosso estado. Tá? Então, se a gente pegar lá e puxar no nosso serviço as informações, a gente vai observar que a maior frequência se dá em zona rural. Porém, com o avançado desmatamento, com as alterações urbanas que o ser humano tem realizado no meio ambiente, esses animais têm se aproximado mais do ambiente urbano, da cidade. E com isso a gente tem notado alguns acidentes em áreas urbanas com serpentes.
Alguma espécie de cobras em especial, professor?
O Paraná segue uma vertente nacional. A gente observa que o maior número de acidentes com serpentes registrado no Ciatox, ela acontece com o gênero Botrytis, que é popularmente conhecido como jararaca. Então, das mais ou menos 201 pessoas acidentadas com serpentes, em torno de 75% delas foram com o gênero Botrytis, foram com a jararaca. E isso está muito alinhado com o que acontece a nível nacional. Também, nacionalmente, essa é a serpente que mais causa acidentes nos seres humanos.
E com relação às aranhas?
As aranhas, no Paraná, a gente tem duas aranhas de importância médica, que é a aranha funiltra, a aranha armadeira, que costuma ficar em bananeiras, em botas, né? Você deixa o calçado ali na área da área externa da sua residência, no período noturno ela entra ali para se aquecer. A gente tem também a presença em caixas do Ceasa, por exemplo. Essa é a aranha armadeira. Ela é uma aranha agressiva, causa bastante dor no momento do acidente. Né? E a outra aranha de importância médica no Paraná é a aranha loxosceles, que é popularmente conhecida como aranha marrom. É uma aranha dócil, interdomiciliar. Ela fica dentro das residências. E o acidente com essa aranha, ela acontece quando o ser humano se comprime contra essa aranha, ou se enxugando, ou vestindo uma roupa, ou deitando na sua cama. Ela é muito frequente na região de Curitiba, então na região sul do nosso estado. Né? essa é uma aranha com bastante frequência de acidentes. Até o outro centro, que é o Ciatox Paraná, tem uma frequência de atendimento dessa aranha muito superior ao Ciatox Longino, porque eles estão numa região endêmica de acidentes.
Agora vamos falar um pouquinho das abelhas, professor. Elas também são preocupantes?
A abelha é um animal peçonhento e pode causar complicações clínicas no nosso paciente. Nós temos duas situações da abelha. Nós temos a questão do envenenamento, a quando você tem várias picadas de abelhas, e aí você pode ter um quadro de envenenamento sistêmico, e você tem o quadro alérgico, quando a pessoa ela tem uma única picada, por exemplo, uma ou poucas picadas de abelha, e ela é alérgica a essa picada. Então ela desenvolve reações cutâneas, dificuldade respiratória e até um edema de glote, por exemplo. Então nós temos sempre que ficar atentos a essas situações de reação adversa à picada da abelha e o envenenamento por várias picadas de abelha. Vale destacar também que a gente observa uma subnotificação de casos de acidentes com abelha. Nós observamos que os profissionais não têm o costume de nos ligar pedindo orientações com acidente de abelha.
Perfeito. Agora, professor, o que fazer diante de uma picada de um animal peçonhento? Em que situação que a pessoa deve parar e pensar, opa, é uma situação grave?
Toda suspeita ou confirmação de acidente com animal peçonhento é uma situação que deve ser levada em consideração pelo paciente. Então, se você tem certeza que é um animal peçonhento, ou se você suspeita que é, ou tem dúvida que é, então vale a pena se atentar. Então, o que você deve fazer? Você deve se manter a calma, você deve, se possível, observar o animal, anotando, né, características desse animal, para que depois você possa descrever esse no serviço. Ou, hoje em dia, a gente tem celular, smartphone, que podem ser tirado uma fotografia, por exemplo, para que possa, então, ser levado até o serviço.
Nunca capturar esse animal.
A gente orienta a evitar capturar o animal, tendo em vista que você pode correr o risco de se acidentar novamente. E se você não for a vítima, se você for um acompanhante da vítima, e ao tentar capturar, você também pode se acidentar com o animal. Então, a gente teria dois pacientes para se cuidar. Então, assim, a gente recomenda que evite a captura do animal. A não ser que a pessoa já atacou o animal, já matou o animal, aí sim, ele já está morto, aí ela leva o animal consigo junto ao serviço de saúde. Agora, caso ela não tenha feito isso, é isso que eu disse para vocês. Observe o animal, tentem observar a característica desse animal, tirem fotos se possível e procure o serviço de saúde mais próximo da sua residência. Para quê? Para que você tenha o primeiro atendimento, esse serviço vai contactar um centro de informação especializado no assunto para poder ajudar no manejo do quadro clínico que o paciente vai se acidentar. O que a gente não recomenda é que permaneça na residência aguardando apresentar algum sinal de sintoma para depois procurar o serviço. O tempo entre o acidente e o tratamento ele é muito importante para que a gente possa ter um prognóstico favorável na evolução clínica do nosso paciente.
E além de procurar, então, uma unidade básica de saúde, um hospital, a pessoa pode procurar diretamente o Ciatox?
O Ciatox ele não atende presencialmente o paciente. Ele apoia o pronto-socorro médico do Hospital Universitário no atendimento. A gente não recomenda que procure imediatamente o Hospital Universitário. Recomendamos que procure inicialmente um serviço de urgência perto da sua casa, como, por exemplo, uma unidade básica de saúde ou até um pronto-atendimento, ou unidade de pronto-atendimento. E ali, esse paciente vai ser, então, tratado inicialmente e as medidas como encaminhamento no serviço mais complexo, a administração de um soro antiveneno, ele vai se dar depois dessa primeira avaliação inicial.
Camilo Guidoni, coordenador do Ciatox, Centro de Assistência Toxicológica do Hospital Universitário da UEL. Na produção do UEL FM Notícia, Valéria Giani e Patrícia Zanin. Estaremos de volta amanhã ao meio-dia com mais notícias para você. Até lá, uma ótima tarde.
UEL FM Notícia.